É, Luciana e ouvintes da SBS, grande turbulência em Portugal em torno deste caso da Raríssimas. A Raríssimas é uma instituição útil de apoio social que apoia quem precisa de atenção especial. Como muitas outras, a Raríssimas recorreu ao Estado para ganhar escala e para cumprir a sua missão social. Criou equipamentos sociais, incluindo lares e residências para deficientes, cujo funcionamento só é possível assegurar, claro está, com financiamento público e muito dinheiro de donativos privados. Foi num quiosque das chamadas Avenidas Novas, em Lisboa, que a Raríssimas começou a nascer. Paula Brito e Costa, uma antiga manequim profissional durante 9 anos, ginasta de alta competição, filha de um fuzileiro e de uma doméstica, era jovem quando o primeiro filho, Marco, nasceu com uma rara doença genética, a síndrome de Cornélia de Lange. O nascimento de Marco mudou a vida a Paula Brito e Costa. Deixou a meio o curso de filosofia, comprou um quiosque no centro de Lisboa, Avenida Defensores de Chaves, para poder sair cedo do trabalho e estar perto do filho, Marco. Foram tempos difíceis. Decidiu viajar com o filho, Marco, para os Estados Unidos. Deixou em Lisboa o marido, um segundo filho. Foi para os Estados Unidos porque lá havia terapias avançadas contra aquela doença rara, raríssima. De regresso a Portugal, um médico desafiou-a a criar uma associação para doenças raras. Chamou-lhe Raríssimas. O quiosque acabou por se tornar a primeira sede improvisada dessa associação. Durante anos e anos, Paula respondeu e encaminhou familiares de muitos doentes. Oficialmente registada em 12 de abril de 2002 para apoiar doentes, familiares, amigos de sempre e de agora que convivem de perto com doenças raras, a Raríssimas expandiu-se graças a financiamentos provenientes de donativos, de subsídios do Estado e até mesmo, por exemplo, de multas de acusados em processos judiciais. Aconteceu isso, por exemplo, com o banqueiro Jardim Gonçalves, ex-líder do BCP, Banco Comercial Português, que foi condenado a dar 300 mil euros à associação. Em 2015, a Raríssimas já tinha 81 empregados e 11 pessoas colocadas nos órgãos de gestão e de administração da sede em Lisboa. A Raríssimas também abriu delegações no Porto e nos Açores. Um império de assistência social montado por Paula Brito e Costa, que foi conseguindo o apoio de um impressionante rol de notáveis da política em Portugal e da economia. Desde logo, Maria Cavaco Silva, que foi madrinha da associação enquanto o marido estava na presidência da República. Maria Cavaco Silva com a rainha de Espanha, a atual rainha, Letícia, visitaram a sede da Raríssimas. Para a profissionalização da associação foi determinante a construção da Casa dos Marcos, na Moita, na margem sul do Rio Tejo, frente a Lisboa. Em 2005, o Marco, filho de Paula, tinha perguntado à mãe porque é que não havia escolas apropriadas para pessoas como ele. Marco veio a morrer no ano seguinte, mas 9 anos depois, em 2014, a Casa dos Marcos abriu portas. É uma residência que é uma clínica para pessoas com doenças raras, um projeto que custou 5,5 milhões de euros. Tem um centro de atividades ocupacionais, recebe diariamente mais de 30 pessoas, tem uma unidade de cuidados continuados com 39 camas e um centro de investigação, além de duas unidades abertas à comunidade, a clínica e a de medicina física de reabilitação. Tem um trabalho relevante. Apesar de todos os subsídios, as contas da associação estão sempre negativas. 155 mil euros de negativo em 2015, 545 em 2014. Neste último fim de semana, uma reportagem da televisão privada, a TVI, abriu a turbulência que já fez cair um secretário de Estado, o da Saúde, Manuel Delgado, e também a presidente da Raríssimas. A reportagem mostrou o excesso absolutamente caricatural nos abusos de Paula Brito e Costa, a fundadora e líder da Raríssimas, e na forma como ela punha e dispunha de pessoas e bens na associação que fundou. Usava o cartão de crédito da Raríssimas para vestidos e refeições com marisco, exigia o pagamento de quilómetros para se deslocar de casa para o trabalho e volta num automóvel de gama alta que nem sequer era o dela, empregou o marido e o filho, assumia publicamente que o filho mais novo seria o herdeiro na liderança da casa, impunha deferências especiais da parte dos funcionários, por exemplo, o pessoal tinha-se levantado as cadeiras sempre que ela entrava ou saía da sala. Tudo isto compõe um retrato perturbante de alguém que se convenceu de tal forma do mérito do seu trabalho, e mérito que é inegável, que adquiriu tiques ditatoriais. O Estado começou por cumprir o seu papel. Apoiou alguém com uma história pessoal trágica que desejava e tinha capacidade para trabalhar a favor da sociedade. Marco, um dos filhos, recordo, morreu dessa doença rara. Mas as coisas rapidamente descarrilaram e as necessidades de financiamento estimularam as tentações e convidaram ao disparate. A líder de Raríssimas apostava nos políticos. O até ontem secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, recebeu, até entrar para o governo, há 2 anos, recebeu uma avença de 3 mil euros mensais a partir de 2013, um total de 63 mil euros, para colaboração técnica na área de organização e de serviços de saúde da Raríssimas. O atual deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, que faz parte da Comissão de Saúde no Parlamento, estava na calha para ser o próximo vice-presidente. A Raríssimas recebeu mais de 2,7 milhões de euros nos últimos 5 anos, só no âmbito do Ministério da Segurança Social. Os portugueses pagam para suportar luxos da presidente da Raríssimas. Foi o que a reportagem da TVI mostrou, embora reconhecendo o trabalho social relevante da Raríssimas. Gerou-se alvoroço social. A presidente da Raríssimas demitiu-se nesta terça-feira. O secretário de Estado, que tinha recebido dinheiro por, antes de entrar no governo, prestar serviços a Raríssimas, também se demitiu nesta terça-feira. A demissionária presidente queixa-se de ser vítima de uma cabala muito bem urdida, mas este caso gerou uma tal agitação que todas as instituições de solidariedade que recebem dinheiro do Estado em Portugal, recebem dinheiro, portanto, dos portugueses, estão neste momento debaixo de olho, avançam auditorias e inspeções por todo o lado, ordenadas pelo governo, com uma ressalva constantemente repetida, sem pôr em causa quem precisa de assistência. Francisco Sena Santos, a SPS, em Portugal.